Eu recebo aqui uma comunicação do ex-deputado Antônio Alibelli, que agora está substituído na Assembleia Legislativa por seu filho, Alibelli o Velho e Alibelli o Jovem, que é o deputado atual. Ele me manda uma comunicação de sua propriedade rural nos seguintes termos. Funcionários da Secretaria de Agricultura do Paraná estão em greve. Com a paralisação, a Secretaria não está emitindo guia de transferência de animal, documento necessário para o deslocamento de animais de um ponto para outro. Resultado, frigoríficos parados por falta de animais para o abate. Caminhoneiros sem o que fazer por falta de gado para transportar. Pecuaristas com o gado preso no pasto. Enfim, a economia paranaense fortemente afetada por incompetência do governo do Estado, que não soube negociar e evitar a greve. E como a vacinação contra a aftosa em pequenas propriedades também foi suspensa por causa da greve, eis aí mais um perigo a rondar a economia paranaense. É uma advertência que eu faço daqui da tribuna do Senado para o governo do Paraná e para o governador Beto Richa. As nossas fronteiras estão desguarnecidas e todos sabemos que a aftosa hoje condena a produção do Paraguai. Com a falta de fiscalização nas fronteiras, o Paraná está em risco. Mas, presidente, o tema da minha intervenção não é exatamente este da nota que o ex-deputado Alibelli me pede para ler na tribuna do Senado da República. Na quarta-feira passada, senador Suplicy, artigo publicado no jornal Valor Econômico, em artigo publicado no Valor Econômico, o professor Carlos Lessa, em sua incansável jornada em direção ao sonho de um Brasil justo e próspero, elogia e critica a presidenta Dilma Rousseff e o ministro Guido Mantega. Pela modéstia, pela timidez das medidas que tomam para escudar o Brasil da crise global do capitalismo financeiro. Reparos que eu, de amiúde, tenho feito desta tribuna, com insistência. Iniciativas homeopáticas do governo federal, quando o crescer da crise está a exigir soluções mais pesadas, soluções alopáticas. O discurso correto, a prática deixando a desejar. Leio aqui o artigo do professor Lessa, um dos mais lúcidos e combativos economistas do Brasil. Um brasileiro que declara sua brasilidade, o seu nacionalismo, com orgulho e compaixão, e que destrói com maestria toda a fatuidade, toda a indigência do pensamento neoliberal. Vamos ao artigo, cujo título é o seguinte: A Presidenta Sabe. A presidenta é economista, com sólida formação e ampla informação. Foi ministra do vetor-chave do desenvolvimento, a energia. Conviveu e teve a assessoria pessoal de Maria da Conceição Tavares, uma das mais brilhantes inteligências do Brasil. A presidente sabe que a crise mundial, explicitada em 2008, será de longa duração e que o mundo pós-crise não é previsível, mas haverá a modificação geopolítica do planeta, uma profunda onda de inovações tecnológicas e alterações em padrões comportamentais. A presidente sabe que o futuro exige conhecimento das restrições para, no âmbito do raio de manobra, serem a nação, o povo e sua economia uma folha ao vento da história ou, com vontade civilizatória e solidária do povo, explicitar e desdobrar um projeto nacional. Cabe ao governante atuar no âmbito da manobra com um olhar firme, coordenar os atores sociais, atuar em direção ao sonho de um Brasil justo e próspero. futuro exige conhecimento das restrições para explicar e desdobrar o projeto nacional. A presidente sabe a perversa tendência do sistema financeiro de, em tempos de crise, adotar políticas defensivas que aprofundam a crise. Keynes falava da preferência pela liquidez, que desvia as empresas da realização de investimentos de ampliação de capacidade produtiva e passam a optar por aplicações financeiras. As organizações bancárias e do mercado de capitais tendem a restringir empréstimos e a optar por ampliar suas reservas de imediato. Ao fazê-lo, empoçam recursos e aprofundam a tendência à fase depressiva da economia. O coletivo de empresas, acreditando na crise, adota uma conduta que acelera e aprofunda a crise. No limite, participam de um estouro de boiada que corre para o precipício. A presidenta sabe que o Fed, Federal Reserve, adquiriu ativos podres e duvidosos e injetou volumes colossais de recursos no sistema bancário norte-americano. Entretanto, esses bancos não estão reativando a economia. Estão cautelosos no crédito. Prosseguem com a execução de hipotecas imobiliárias e paralisam a atividade da construção civil. A família americana, sem planos de previdências contratuais, hoje vê o futuro com angústia e decidiu pela contenção do consumo, que aprofunda o processo depressivo. Os indicadores macroeconômicos dos Estados Unidos são inquietantes, diz Carlos Lessa. A presidente sabe que os bancos da zona do euro não conseguem coordenar suas políticas nacionais e tendem a praticar um contracionismo que sinaliza a persistência e aprofundamento da crise. Os bancos da zona do euro estão empoçando e a Suíça, com medo de uma corrida pelos francos, alinhou sua moeda com o ouro. A presidente sabe que tanto os Estados Unidos quanto a comunidade europeia estão reduzindo importações. A China, que vinha sustentando o crescimento, vem perdendo ímpeto e já sinaliza procedimentos de reforço de seus bancos oficiais. Para evitar a queda das bolsas chinesas, o governo está recompensando ações de seus bancos dos acionistas privados minoritários. A presidente sabe que a Bolsa de Mercadorias de Chicago sustenta os preços relativos de alimentos, de algumas matérias-primas e do petróleo. Há uma preferência crescente dos especuladores mundiais por aplicações arbitradas pela Bolsa de Mercadorias de Chicago. Porém, o sinal pode mudar. A presidente sabe que, frente à crise mundial, o Brasil deve botar suas barbas de molho. Felizmente, temos o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e o BNDES, que respondem à orientação soberana nacional de não participar do efeito manada. Lula teve que trocar o presidente do Banco do Brasil para forçar o nosso maior banco a expandir crédito. A presidente sabe que o Bradesco já anunciou a criação de um fundo de 1 bilhão para ter liquidez preventiva em relação à inadimplência privada. A presidente sabe que é importante reforçar o sistema bancário oficial e expandir o crédito e reduzir os juros básicos. A presidente, corretamente, quer estimular a construção civil em um programa de habitação popular. Obviamente, para a geração de emprego e renda, esta política social anticrise por excelência, esta é a política social anticrise por excelência. Porém, sabe que tem que reduzir também a gula dos empreiteiros. Manter a demanda interna, ampliando o endividamento familiar com compra de veículos automotores e outros bens duráveis, tem um efeito macroeconômico menor e é patrimonialmente equivocada em relação à família brasileira. Talvez seja esse o sentido profundo da enigmática recomendação presidencial. O brasileiro deve consumir com moderação. Uma economista competente não diria esta frase, que parece aplicável à bebida, se não estivesse pensando em desviar as famílias da armadilha da compra de automóveis, de bens duráveis, orientando-as para a ativação da construção civil. Acho inteligente reforçar os fundos imobiliários com aplicações financeiras da Previdência Complementar. Porém, é necessário planejar o futuro das cidades e ampliar o investimento na infraestrutura urbana. Continua Carlos Lessa. A presidente sabe que é possível e necessário fazer muito mais. O câmbio tem que voltar a ser controlado. O Brasil não deve estimular empresas brasileiras a investirem no exterior. Recentemente, duas indústrias de calçados do Rio Grande do Sul anunciaram que vão colocar suas operações para a Nicarágua em busca de mão de obra barata e menor intervenção do Estado. O sistema bancário oficial deve retirar qualquer apoio a esta atitude antinacional. O fomento público deve ser preferencial a empresas brasileiras. As filiais de multi, na crise, tendem a ampliar remessas para as matrizes. Há um espaço para a empresa de brasileiros crescer, orientadas para o mercado interno. As filiais terão que reduzir remessas para manter suas posições de mercado. Presidente, a desvalorização do real aumenta a rentabilidade das exportações primárias, mas encarecem itens básicos da alimentação popular. É indispensável a recriação do imposto de exportação se houver desvalorização previsível. Devemos selecionar, com critério, aplicações financeiras do exterior, reduzir o endividamento com risco cambial do setor privado, ampliar a proteção a ramos industriais clássicos e adotar uma política pública de comprar o produto brasileiro. A presidente está informada das pressões externas. Algumas deveriam ser ridicularizadas.